Eu quero preparar seu coração com a palavra do Senhor no dia de hoje. E eu quero começar no livro de Êxodos, capítulo 12. Êxodos 12, o último versículo do capítulo 12 do livro de Êxodos. Último versículo. Exatamente, naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Tem uma tradução onde diz, segundo as suas hostes. Tirou todos os filhos de Israel, tirou o exército de Israel. Essa tradução fala os filhos, mas tem uma tradução que mostra que não eram, aos olhos de Deus, não eram pessoas, era um exército, era um exército. Mais importante do que sair é entrar. Se você sai e não sabe para onde vai, que adianta? Não foi um bom negócio. Sair não é o mais importante, entrar é o mais importante. Saber aonde vai é mais importante. Isso equivale àquele conceito do livro que eu escrevi, né? Terminar é mais importante do que começar. Começar, geralmente, toda jornada tem um começo, todo começo se inicia na saída. Então, às vezes, nós saímos, né? E aqui, nesse texto, nos mostra os filhos de Israel saindo do Egito. Mas a palavra, mais uma vez, né? Tirou as suas hostes, tirou os seus exércitos. Deus tirou seus exércitos. Não tinha espada, todo mundo era escravo, todo mundo não tinha lança, não tinha treinamento, eles não tinham organização mínima de exército, mas a Deus os chamou de hostes, de exércitos. Quantos podem dizer, eu recebo essa palavra? Olha para teu irmão e diga, Deus te chama de exército e de soldado. Por mais fraco que você se sinta aos olhos de Deus, você parte das hostes desse exército maravilhoso. Quem está com você não é o cordeiro, quem está com você a partir de agora é o leão da tribo de Judá. Maravilhoso esse conceito. Aos olhos de Deus, aos olhos de Faraó, era um povo pobre, miserável, escravos, trabalhavam como escravos, fazendo tijolos, tanto que eles os desprezavam todo o tempo. Aos olhos de Deus, eles eram as hostes, guerreiros, fortes, e realmente foram, porque logo depois o Mar Vermelho se abre, Faraó com todo o seu exército morre, e Israel segue em frente. Israel avança, avança. Não sei se você sabe, pega o versículo anterior para mim. Pega o versículo 1 e 2 de Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito: 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Qual é o primeiro mês do ano nosso hoje? Janeiro? Sim ou não? Para o Egito, não era janeiro, não era o primeiro mês, não era. Eles estavam lá no sétimo, sexto mês, oitavo mês. É confuso o calendário dos egípcios, qual era quando eles saíram, meio que se perdeu na história. Mas não era janeiro, mas Deus disse, a partir de hoje, nós vamos começar tudo de novo. Toda vez que você sai, toda vez que você começa um novo ciclo, toda vez que você começa um novo ano, esquece o resto, nós vamos começar tudo de novo. Deus vai começar tudo de novo na sua vida nesse ano. Deus vai começar, é um novo ano para você, é um novo começo. Este será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Diga, janeiro é o principal mês do ano, porque ele é Rosh Hashanah, ele é a cabeça profética do ano. É agora que nós definimos o ano. No calendário dos egípcios não era janeiro, estavam lá no meio do ano, né? Mas Deus começou uma nova ordem, Deus começou um novo calendário, Deus começou Deus começou um novo período, uma nova estação. Não só um novo ano, uma nova estação. 2023 não é um novo ano para você. 2023 é uma nova estação, a estação onde o Cordeiro abençoou, fez a parte dele, e agora o leão vai rugir, e o rugido do leão vai espantar os demônios, potestades, doenças. Você vai vencer suas batalhas neste ano. 3. Falai à congregação, dizendo: aos 10 do mês, cada um tomará para si um cordeiro. Ora, olha a Páscoa começando, que hoje nós estamos celebrando a ceia. A ceia nossa praticamente é a Páscoa, porque é onde a gente celebra o Cordeiro, é onde a gente lembra a morte de Jesus, come o seu corpo, toma o seu sangue. Então, todo mês nós temos uma Páscoa. Todo mês, quando você celebra a ceia, você celebra a Páscoa. A ceia é a Páscoa. Só um minutinho. E o que é a Páscoa? O que quer dizer a palavra Páscoa? Saída. Páscoa quer dizer Êxodos. Por isso que tem um livro de Êxodos. A palavra Êxodos quer dizer Páscoa, que também quer dizer saída. É o livro da saída. É o livro da saída. Você saiu de 2022. Nós saímos de 2022. Agora, sair não é tão importante. O importante é entrar. Quando a gente sai para entrar. Quando a gente sai para chegar. E eu quero deixar uma palavra para você: toda vez que você comer o pão, toda vez que você beber o santo sangue, você está saindo das dores, das maldições, saindo dos problemas, saindo das situações difíceis. Preste atenção, queridos, você saiu de 2022, você está entrando em 2023, é um novo ciclo na sua vida, e o leão vai aparecer, o leão vai rugir, e o leão vai mudar a sua história. Um ano, 365 dias, acontece muita coisa. Num ano morre gente que não esperava morrer. Faz você estar amarrado, não, Jesus. Você não vai morrer, você vai viver com força, você vai alcançar as alturas, amém ou não? Até aqueles que estão nos hospitais, estão em tratamento: ah, será que eu vou embora esse ano? Deixa eu dar uma palavra. Vai, não chegou a sua hora, só se você se entregar. Quando Jesus morreu, ele não morreu, ele entregou o seu espírito. Se tu entregar o espírito, você vai embora. Quando Elias foi embora, ele entregou o espírito dele. A gente não morre, a gente entrega. Eu vi isso em dois grandes amigos nossos: o Ida Roça, Bento Ida Roça, o apóstolo da fé, um cara de 58 anos que tinha ressuscitado 6, 7 pessoas no ministério dele, pai da África espiritualmente falando, milhares de pessoas, ungiu Benirim, ungiu a mim, ungiu a vários apóstolos do mundo, né? E eu me lembro, a última vez que ele veio no Brasil, eu estava com ele em São Paulo, e ele falou: entra aqui, eu sou muito reservado para essas coisas, intimidade. Eu entrei no quarto dele, uma bagunça. Eu achei um quarto mais bagunçado que o meu. Bagunça. E ele usava aquelas túnicas grandes, e debaixo daquela túnica parecia ele magrinho. Mas quando eu cheguei, ele estava de camiseta. Uau! Tipo Hélio Borges. Aí que eu vi o tanto que ele estava obeso. E ele deitou, senta aí. Eu sentei, ele deitou e jogou os braços para trás na cama e falou: estou cansado. 58 anos, estou cansado. Aí ele falou, eu falei: por quê? Muito problema? Ele falou: ah, problema tem todo dia. Toda hora. A faculdade deles tinha uns 7 mil alunos, 10 mil, só a faculdade. A igreja deles devia ter 2, 3 milhões de membros na Nigéria. Aí ele falou: estou cansado, quero ir embora. Falei: quer ir embora para onde? Pensei que ele queria mudar a passagem. Não, quero ir para o céu, cansei. Falei: céu? Você com 58 anos, vocês ficam com os problemas por aí. Não, eu cansei, estou falando, vem me buscar, quero ir embora. Eu falei: para com isso. Da Rússia, para. Você é jovem, cara. Agora que está começando. Para mim está terminando. Para mim está terminando. Naquele dia eu fiquei preocupado. Passaram 6 meses, né, baby? Mais ou menos 7 meses. Ele estava lá no. Estava lá na universidade, numa quarta-feira. Tinha uma equipe da Oral Roberts, da Universidade Americana, só de grandes pastores. Fizeram uma pregação, um avivamento de manhã. 7 mil alunos, cada culto deles tinha 7 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Não tinha culto menos que 20 mil pessoas, não. Ele senta para comer, terminou tudo e tal, sentou, falou, botou os brações, ele era grandão, botou os brações assim, ó, e falou, aleluia. E fez assim, foi embora. Ele não morreu, ele foi levado. Crente não morre, crente entrega o espírito e sobe. E você não vai entregar, eu vou te puxar para baixo, eu preciso de você. Então quando sai, presta atenção, quando a gente sai, mais importante é a gente entrar. Deus tirou suas hostes, Deus não tirou seu povo. A palavra usada não é povo. O povo de Deus tem muitos títulos. Casa de Deus quer dizer o povo de Deus. Povo de Deus, casa de Deus. Assembleia solene, santa, é o povo de Deus. Está lá em Apocalipse, está em Hebreus, né? Lavoura de Deus, exército de Deus, tudo é o seu povo, né? Tem várias formas. A minha tradução, que estava lá no meu iPad, que eu não consegui trazer, eu trouxe um bem antigo, diz hostes, hostes, suas hostes. Você não é apenas a casa de Deus, a morada. Você não é apenas o povo. Você é um soldado, você é um guerreiro, você é um valente, você é uma valente, você é um homem, uma mulher. Presta atenção, Deus olha para você e vê você um coronel, vê você um soldado, um capitão. Deus não vê você baixinho, cabecinha baixa. Não, não. Deus vê você peito estufado. Deus vê, sabe por quê? Não é por causa de você, é porque o leão está na frente e você está atrás. E o leão vai rugir. E quando o leão ruge, meu filho, quando é demônio, sai capotando, gritando, e você entra como príncipe e princesa de Deus. Agora vá comigo. Deus tirou as hostes, maravilha, beleza. Agora vá comigo para Êxodo 23:14. Êxodo 23:14. Olha isso. No Êxodo de 1, Deus fala do novo calendário, da nova proposta. Deus fala da saída, mas não fala da entrada, só da saída. Que ele sabia que a chegada ia ser um pouco tumultuada. Mas olha no Êxodo 23, que aqui Deus dá detalhes. 3 vezes no ano me celebrarás a festa, guardarás a festa dos pães áspero. Deus está falando sobre o programa do ano. 3 vezes, tem gente que acha 2 celebrações muito aqui. Deus fazia 3 celebrações. O Velho Testamento fazia 3 celebrações. 3 celebrações. 3 festas, e as tribos eram longe, viu? 1.500, às vezes dava até mil quilômetros, até 1.500. Óbvio, não tinha ônibus, não tinha carro e não tinha avião. Você ir 3 vezes por ano lá em Jerusalém, olha para teu irmão e diga, agradece de vocês terem nascido agora. Porque se fosse naquela época, você ia chiar mais ainda. Aí que ia ser duro, né? 3 vezes por ano, você vai. Imagina, de Dan, Berseba, Jerusalém, e a casa de Deus ficava em Jerusalém, e eles tinham que sair de Dan e ir para Jerusalém, porque só podia ser feita a festa lá. Eles tinham que sair de Berseba e vir para cá, porque era duro. Era duro, não era coisa simples, não. 3 vezes por ano. Aí ele vai falar sobre as 3 festas, né? 7 dias comerás pães asmos, né? Meio como tá a turma ali com. O versículo é o 6, só fazer um parênteses, bota aí 6:23. 6, meia dúzia. 6:26. São estes Arão e Moisés, Êxodo 6:26. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor diz: tirai os filhos de Israel do Egito, segundo as suas hostes. E tem uma outra tradução que ele repete lá na frente, no Êxodo 12, chamando de novo de hostes. E hostes são guerra. exércitos, pelotões, hostes, né? Deus não viu um bando de escravos. Deus não viu um bando de gente problemática. Deus viu um bando de guerreiro. Porque não dependia deles, dependia do leão da tribo de Judá. Pode voltar para Êxodo 26. 23, perdão. Então ele fala sobre a saída. Na saída ele estabelece três festas. Como as pães asmos na primeira festa, que celebra a saída ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saístes do Egito. Mas não foi Abib, foi um novo mês que Deus deu o nome, um novo início do ano. O ano deles começava, o ano judaico do calendário do templo, que tem outro calendário em Israel, são dois. Então o calendário do templo, o início do ano era o ano de Abib. Aí ele fala: ninguém aparecerá perante mim com mãos vazias. Ou seja, vocês vão semear, porque toda entrada nova, todo ciclo novo, começa com semente. Diga comigo: novo ciclo. Diga: nova expectativa, novas conquistas. Diga: exige, demanda nova semente. É a semente, por isso que nós fazemos os pelotões. Entenderam porque nós fazemos pelotões, bispos? Hã? Entenderam agora no início? Isso não é um capricho, isso não é coisa da nossa cabeça, minha ou dos bispos, não, não. Isso é um princípio bíblico. Isso é uma coisa organizada. Claro que nem todo mundo consegue entender isso. Claro que nem todo mundo tem um alcance da compreensão, até porque não conhece a Bíblia em profundidade. Só conhece a superfície, né? Agora, quem conhece com profundidade entende o princípio que está. Então o início do novo ciclo, o início do novo ano começa, e ele diz: todo mundo traz alguma coisa segundo a sua possibilidade. Quem pode muito, dá um pelotão. Quem pode, dá. Mas cada um dá uma coisinha. O pai de Jesus e a mãe, quando consagraram, trouxeram uma rolinha, um pombinhos. Não, rolinha não, pombinhos. Porque eles eram muito pobres, mas eles levaram. Tinha no coração deles amor, e eles levaram. Próximo versículo, vai, 15, 16. Aí já passou para a segunda festa, a festa da colheita cega. Segundo, a festa dos primeiros frutos, festa da primeira colheita, chamado festa da cega dos primeiros frutos, do teu trabalho. Sabe como é que chama isso? Pentecostes, festa da colheita. E, não, não, volta, volta, volta. Aqui então tem a segunda festa, que é a festa dos primeiros frutos, que é primícias, ou Pentecostes, que você vai ver daqui um pouquinho, 50 dias na frente da primeira. E no final, a festa das colheitas, a saída do ano, a saída, fala comigo, fechamento do ano, saída do ano. Quando recolheres o campo do fruto do teu trabalho. Próximo versículo. Então as três festas: a Páscoa, Pentecostes ou primeiros frutos, e colheita do ano, que é tabernáculos. Três vezes no ano todo homem aparecerá perante mim, diz o Senhor, ou diante do Senhor Deus. Próximo versículo. Não oferecerá sangue no sacrifício, nem ficará com a gordura da minha festa. Deus tira o sangue e a gordura sempre, sempre. Próximo. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, dízimo. Primícias é o dízimo. Sempre você vai trazer o dízimo. Sempre você vai trazer, é a fidelidade nos dízimos. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, leite não se mistura proteína com gordura. Não se mistura a carne do cordeiro com o leite, né? Porque o leite é gordura, o outro é proteína. Então há uma separação nessa forma de alimentação. Próximo, 20. E eis aqui que eu quero chegar. Fala aleluia. E eis que eu envio um anjo adiante de ti. Fala, eu recebo. Quantos querem o anjo do Senhor na frente no ano 2023? Para te mostrar onde você deve entrar. Aí eu não estou mais no trabalho, aí eu não estou mais lá na divisão, mudou o governo. Ei, esquece, deixa que o anjo de Deus vai te guiar num lugar certo, aonde você vai entrar. não te preocupe com isso não. Há um anjo para cada ano. Eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho. 52 semanas, né? 52 semanas, caminho, 12 meses. O anjo e te leve. O anjo vai te levar. Ele vai te pegar debaixo do braço. Ele vai te levar ao lugar que eu preparei para ti, o que eu tenho preparado. Eis que eu enviarei meu anjo. Eis que eu me enviarei meu anjo. Agora olha o que ele fala: guarda-te diante dele. Aí entra tudo que eu preguei. Nós pregamos nas celebrações. Guarda, ouve a sua voz. Não rebeldes, a palavra rebeldia é resistir. Não resista contra ele. Paulo fala: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, né? Às vezes a gente resiste coisas que Deus já falou para você, Deus já te mostrou, né? Às vezes tem algo que te incomoda, o relacionamento com o namorado, com a noiva, com alguma coisa te incomoda, às vezes uma sociedade te incomoda. Escuta essa voz de Deus. Deus não vai dar uma bronca para você: ô, cabeção, não vou falar de novo não. Deus não faz assim. Ele fala no espírito suave. Teu líder fala com você. Às vezes teu líder te alerta: ó, cuidado, ó, guarda-te diante dele, ouça a sua voz, e não te oponhas ou te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Uau! Quantos podem dizer: eu recebo essa proteção, eu recebo essa ajuda, essa bênção que vai me guiar? Sim ou não? Como eu disse, num ano acontece muita coisa. Pessoas falecem fora do tempo, pessoas enriquecem. Conheço gente que começou o ano pobre, terminou o ano rico. Num ano Deus mudou a sorte. Conheço pessoas que num ano conseguiu comprar uma casa que estava esperando 7, 8 anos. Num ano acontece muitas coisas, e esse ano vai acontecer muitas coisas boas, só coisas boas. Mas você peça que o anjo de Deus te leve. Diga comigo: Senhor, eu preciso do seu anjo nessa nova entrada deste ano. Diga: sair é bom, mas o mais importante é entrar. Você vai entrar no faturamento da nova empresa, ou no novo faturamento da empresa. Você vai entrar nas novas conquistas. A promessa de Deus não é só tirar, é te levar. E para isso ele vai mandar um anjo, e esse anjo vai te acompanhar, e vai te ajudar, e vai te orientar. Vai dizer: não entra aqui, não fica perto dessa pessoa, ela não vai ser legal para você. Não. O anjo vai cuidar da sua vida. Quantos levantam a mão e digam: que eu recebo em nome de Jesus? Como é que está a sua expectativa para o novo ano? Hã? Como é que está? Qual a sua visão? Fica tranquilo. Cordeiro manifestou na primeira vinda, leão na segunda vinda. O correto, o certo, o justo, tudo que é justiça fica, tudo que não é sai. A justiça permanece para sempre. A Bíblia diz: os mansos herdarão a terra, os justos. Bem-aventurado vós que tem fome e sede de justiça. Não são os valentes que herdam a terra, não são os espertos que herdam a terra, não são os, desculpe a expressão, os malandros que herdam a terra. Não, quem herda a terra são os mansos, os justos e aqueles que têm fome e sede do nosso Deus. Tudo passa. Passará os céus e passará a terra. Mas vamos falar mais forte: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Quantos querem permanecer? Quantos querem permanecer com saúde, no emprego? Quantos querem permanecer? Presta atenção, para você permanecer, faz assim, ó. Abraça a palavra, porque a palavra que permanece. Se você estiver agarrado na palavra, você vai permanecer com ela. Mas se você estiver longe da palavra, se a palavra de Deus te mostrou uma coisa, você está em outro caminho, a palavra vai permanecer, você vai passar. Sempre, promessa, está escrito. Isso é uma lei de causas e efeitos, consequências. Eu quero segurar a palavra na minha vida. Eu quero né? Porque a palavra permanecerá. Qual é a palavra que você tem para este ano? Qual é a palavra que você tem? Eu preguei sobre Isaías 55, eu estou apaixonado naquele texto. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são. Eu estou orando todo dia, me ajuda, me dá teus pensamentos, me dá os teus caminhos, não me deixa perder tempo, não me deixa ficar sozinho aqui embaixo com meus pensamentos, lutando com meus medos, com as minhas fobias, com as minhas inseguranças, né? Fala, sai. Não, faz uma catarse. Fala, sai. Mas vamos fazer quebra de maldição agora mesmo, amém? Eu quero teus pensamentos, quero teus caminhos. A palavra vai permanecer, passará o céu, passará a terra. Não diz que permanecerá pessoas, diz a minha palavra permanece. Se eu seguro a palavra, eu permaneço com ela. Se eu abro mão da palavra, distancio dela, a palavra fica e nós passamos. Qual é a palavra que você tem para este ano? Novo? Qual é a palavra? Nós vamos começar a campanha, a campanha Rosh Hashanah. Agora os bispos de todos os estados começam a pregar toda terça-feira Rosh Hashanah, até 7 de fevereiro. 7 de fevereiro nós fechamos a campanha Rosh Hashanah. Por quê? Você acabou de ler, esse primeiro mês é o principal mês do ano. Você acabou de ler no calendário de Deus. Então nós vamos profetizar, nós vamos declarar, nós vamos orar. E o mais importante, você vai segurar a palavra do Senhor. E para de se ver como pequenininho, como coitadinho, como imagina como Israel se via, só escravos. Eles não tinham quase nem espada, gente. Eles só sabiam fazer tijolos. Eles não comiam, tudo os magricelos. Acho que um cara igual eu era gigante. Ninguém comia nada, como é que era forte? Tinha força não. O bispo Lucas era o Sansão. Se vivesse naquele tempo, né? Esses caras fortes, só uma exceção, não tinha comida. Especialmente no Egito. Depois da Terra Prometida, até que eles entraram numa nova realidade de alimentação. Mas no Egito, comia nada, trabalhava 13, 14 horas por dia, pesado. Tudo que todo mundo quer, ter tanquinho. Todo mundo quer ter o tal do tanquinho na barriga, né? Eles só tinham tanquinho lá. Ninguém comia nada, pela força da necessidade. Mas Deus não os viu como escravos. Deus olhou para eles e chamou: hostes, meu exército. Vocês derrotarão os maiores exércitos do mundo. Vocês porão os grandes generais de joelho. Vocês herdarão uma terra. Vocês serão a nação mais poderosa do mundo. Nós? Você tem certeza? Eu? É. Eu? Meu Deus, né? Sim, você. Como? Não te pergunte como. Apenas diga: eu recebo, eu creio, porque vai ser eu quem vou fazer, não é você. Essa palavra cumprirá na tua vida neste ano.